sob a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão ordinária, terça-feira, 9 de setembro de 2014, 15 horas e 16 minutos. Solicito o deputado Agaciel Maia para fazer a leitura dos expedientes sobre a mesa. Na oportunidade, o cumprimento do deputado Chico Leite, deputada Lírio Neto e o próprio deputado Agaciel Maia.
Mensagem 235 de 2014, de autoria do Executivo, encaminha o projeto de lei que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 685.465. Mensagem número 236 de 2014 do Executivo, encaminha projeto de lei que altera o Plano Plurianual do Distrito Federal, PPA 2012-2015, aprovado pela Lei 4.742, de 29 de dezembro de 2011. Projeto é mensagem 237-2014, de autoria do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual no valor de R$ 1.757.230. Projeto de lei de autoria do deputado Joivari, que declara o templo budista Rompa Ronganaji patrimônio cultural e material do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Joivale inclui no calendário de eventos do Distrito Federal a quermesse do templo budista Rompa Rong Yanji de Brasília. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, requer a retirada de tramitação do projeto de lei 709 de 2012. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, requer o encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado de Saúde. Requerimento de autoria do deputado Joivale, requer a retirada da tramitação do projeto de lei 1970 de 2014. Uma moção do deputado Asni de Rouri, uma moção da deputada Celina Leão, 6 indicações do deputado Roberto Negreiros e 2 indicações da deputada Celina Leão. Ata sucinta. Questão de ordem. Ata sucinta da 71ª sessão ordinária de 4 de setembro de 2014. Solicita a dispensa da leitura e de como lida e aprovada a referida ata, senhor presidente.
Acolho a questão de ordem, do como lida e aprovado a ata da última sessão ordinária.
Presidente.
Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Eu faço uma questão de ordem. Apenas para proceder a um registro que reputo muito importante para o Distrito Federal. Saiu o resultado do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E nós tivemos uma surpresa extremamente positiva. Veja, Vossa Excelência, que o Colégio Militar Dom Pedro II, do nosso querido Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, ficou numa colocação, na primeira colocação entre as escolas públicas no Distrito Federal, acima, inclusive, do Colégio Militar de Brasília, que tem uma consideração, Vossa Excelência sabe, de tradição. Apesar de ter melhorado a maioria das notas do IDEB, do chamado Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é calculado, presidente, com base no aprendizado dos alunos em português e matemática e no fluxo escolar, o Distrito Federal alcançou a meta estabelecida em relação a 2013, fixada, portanto, pelo Ministério da Educação, apenas nos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública. No período final, o Distrito Federal não logrou êxito. É preciso que se diga que a rede de ensino da capital do país ficou acima da média nacional no tangente ao ensino fundamental. Então, nós temos duas alegrias. Uma primeira é essa: o Distrito Federal ficou acima da média nacional no ensino fundamental. Uma segunda é fazer o registro de louvor ao trabalho de construção de todos aquelas mulheres e aqueles homens que ajudaram na construção do Colégio Militar Dom Pedro II, que agora mostra esse resultado ao Distrito Federal e ao Brasil. Queria fazer esse registro, presidente.
Eu agradeço, Vossa Excelência, quero aproveitar, até porque na semana passada não encontrava-se neste plenário, na última terça-feira, e Vossa Excelência, bem como deputado Patrício, fez uma questão de ordem acerca da reestruturação das corporações militares do Distrito Federal. Eu quero dizer para Vossa Excelência que esta presidência, antes mesmo da questão de ordem, já tinha encaminhado um ofício ao comando do Corpo de Bombeiros. Eu quero dizer para Vossa Excelência que também em função dessa questão de ordem, eu encaminhei um ofício à Sua Excelência, senhor governador do Distrito Federal, para que antes de encaminhar a proposição junto ao governo federal, pudesse abrir uma discussão com os senhores parlamentares desta casa, temos vários parlamentares oriundos das corporações militares, para que então pudessem dar a sua contribuição, além daquela que o próprio comissão de debate no interior das duas corporações fizeram durante esses últimos meses. Eu passo essa informação a Vossa Excelência para que seja publicamente noticiado na cidade. Com a presença de 6 parlamentares, acoro, portanto, para o início do comunicado de líderes. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PPS, deputada Eliana Pedrosa. Deputada não se encontra presente no plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado professor Israel Batista. Professor Israel Batista também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputada Liliane Roriz, pela liderança do PRTB. Também não encontra-se em plenário. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PT do B, deputado Olair Francisco. Também não encontra-se em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz, pelo Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano, não se encontra, bem como seu vice-líder, deputado Cristiano Araújo. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PEM, deputado Alírio Neto. Deputado, abre mão. Deputado pela liderança do PTC, deputado Agaciel Maia. Deputado Agaciel Maia, por gentileza, por 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, na sexta-feira passada eu estive fazendo uma visita ao posto de saúde número 3 da quadra 9 do Riacho Fundo 1, deputado Chico Vigilante. Lá o posto ainda está da época da construção. Fiquei impressionado com a qualidade dos recursos humanos, dos médicos, principalmente pela formação, deputado Arlete. O pessoal, a maioria deles com mestrados, médicos já experientes, mas as condições de trabalho muito precárias. Portanto, eu queria aqui manifestar e pedir aos colegas, principalmente da Comissão de Orçamento, que incluam, e eu vou fazer isso por escrito, pedir uma emenda, para incluir a reforma desse posto de saúde, número 3 da quadra 9 do Riacho Fundo 1, que as condições são muito precárias lá, tanto de instalações elétricas, como também as salas muito pequenas, o atendimento, apesar dos recursos humanos ser muito, muito categorizado, nós temos um problema sério que é com o espaço físico. Então, dá para se fazer uma reforma, tá certo? Nós temos recursos para isso. Portanto, eu quero manifestar aqui o desejo de que aquele posto de saúde número 3 da quadra 9 do Riacho Fundo seja reformado. Mas hoje também, senhor presidente, eu quero falar sobre a situação que atinge todos nós, por mais que ignoremos, que é o entorno de Brasília, ou a região metropolitana de Brasília. Assistindo uma reportagem em jornal local, na hora do almoço, passei a fazer algumas reflexões sobre a saúde do Distrito Federal, que a maioria da população classifica como caótica. Pude observar pelos dados apresentados que em alguns hospitais o atendimento feito a moradores do entorno é de quase 50%. Essa situação, que se arrasta aqui no Distrito Federal há muitos anos, merece uma atenção especial, deputada Arlete. Um estudo. Afinal, temos que encontrar uma solução. Não podemos permitir que a saúde aqui continue dessa maneira. E nem podemos deixar de prestar atendimento às pessoas que moram no entorno. Moram no entorno, mas que fazem parte do Distrito Federal. Pois é aqui que estudam, é aqui que trabalham e é aqui que têm familiares. Por isso, é de vital importância, tanto para a população do entorno quanto para a população do Distrito Federal, que os governos do Distrito Federal e de Goiás prestem um atendimento diferente do que existe hoje para solucionar a questão da saúde. Temos que lutar para acabar com esse caos nos hospitais e uma das soluções passa pelo entorno. E aí que vem a questão, o que fazer? Temos que começar dizendo que essa realidade não pode ser lembrada somente em época de eleição. É preciso políticas públicas para o entorno. A Secretaria do Entorno já existe. É preciso que ela tenha orçamento para tocar, em parceria com o Estado de Goiás, as obras necessárias para atender com dignidade a população. Na área da saúde, é preciso dotar o entorno do Distrito Federal com UPAs, postos de saúde e hospitais de excelência, para que a população não precise se deslocar quilômetros de distância para receber um atendimento. O entorno é uma região que cresceu muito nas últimas décadas, juntamente com Brasília. Cresceu, mas não desenvolveu. Está na hora de mudar essa realidade. Não podemos continuar aceitando a frase feita de que o entorno é problema para o Distrito Federal. Tudo que o entorno produz, por exemplo, vem para a capital federal. É aqui que é vendido. Recentemente foi inaugurado um outlet próximo daqui em Alexandria. A maioria dos clientes são aqui de Brasília. Comércios como esses geram emprego, renda, melhorias para a população. Por isso, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, por isso é que repito que é preciso estudo aprofundado dessa situação.
5 minutos.
Vou concluir, excelência. Por isso, repito, é preciso estudo aprofundado dessa situação, com projeção do futuro e ação dos dois governos, Goiás e Distrito Federal, para que possamos mudar a realidade, não somente da saúde do Distrito Federal e entorno, mas de todas as dificuldades que hoje vive a população do entorno. Mais escolas de qualidade, melhorias no trânsito, melhoria nas vias de acesso, melhoria no transporte público, é investir também em segurança pública. Tudo isso é um grande desafio que precisa ser enfrentado para mudar a realidade e todos sairão ganhando. É preciso políticas públicas, empenho e seriedade para tratar a questão. Não podemos continuar fechando nossos olhos como se a situação não existisse. Ela existe sim e pede medidas urgentes. É isso que eu tinha a falar, senhor presidente.
Obrigado, deputada Gaciel Maia. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante pelo Bloco Parlamentar PT-PRB.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero na tarde de hoje, senhor presidente, fazer dois registros. Primeiro, que eu considero da mais alta importância, e eu pude constatar nos olhos da companheira Solange, o brilho dos olhos dela, deputada Arlete. A Solange, ela é diretora do Centro de Saúde número 9, lá no setor Pessoa. Ela, deputada Arlete, é uma pessoa que militou muito tempo com a senhora. Ela é trabalhadora da saúde. Ela tem uma vida inteira dedicada à saúde. E eu pude constatar a felicidade dela quando ela me falava que ela conseguiu, no posto de saúde que ela gerencia, ela conseguiu implementar o atendimento da estratégia da saúde da família em todo o setor pôr do sol lá na Ceilândia. Tratando dos setores mais desassistidos da nossa Ceilândia e que hoje tem 100% da cobertura da estratégia da família. Então, isso é realmente uma notícia alviçareira e que mostra, claro, deputada Arlete, que a senhora foi uma boa mestra para os militantes que iniciaram na política junto com a senhora. Porque ela já, prestes a se aposentar, ainda se emociona como, digamos, uma menina, né? Quando consegue fazer uma coisa tão extraordinária que é implementar 100% de estratégia da família, do atendimento da saúde da família numa comunidade tão pobre. Portanto, eu quero parabenizar ela, a doutora Lucimar, que é a diretora da Regional de Ensino, e a todos os trabalhadores da saúde lá no posto, no Centro de Saúde número 9, lá do PSU, porque realmente é um feito extraordinário que merece ser registrado aqui. Segundo ponto que eu vou abordar na tarde de hoje, eu quero falar dessa história que apareceu aí nos meios de comunicação, especialmente da revista Veja, a matéria falando da delação premiada de um elemento que foi diretor da Petrobras. Primeiro, a revista, que eu não leio mais essa revista, mas pelo que eu tomei conhecimento, não apresenta um documento a respeito dos depoimentos prestados por esse elemento. Portanto, é um negócio muito grave soltar uma matéria como essa, que tem endereço certo, é a tentativa de prejudicar a candidatura da presidenta Dilma Rousseff, mas que fica claro de que o objetivo não será alcançado, porque a presidenta Dilma, segundo a pesquisa MDA de hoje, subiu, voltou a subir novamente nas pesquisas, cresceu 3 pontos da última pesquisa para essa. O Aécio continua em queda livre e quem cresce nesse momento é a presidenta Dilma, e que eu tenho certeza de que, pelo que a presidenta Dilma tem feito, trabalho que ela tem desenvolvido nesse país, eu não tenho dúvida nenhuma de que ela será reeleita no primeiro turno. Por tudo que ela tem a mostrar, pela oportunidade que ela está tendo de mostrar no horário eleitoral todas as realizações do governo da nossa querida presidenta Dilma. A mídia não mostra, não apresenta as realizações. Até porque, deputada Arlete, esse país é um país machista.
Portanto, deputado Chico Vigilante,
você da parte a Vossa Excelência.
Deputado Chico Vigilante, eu estava acompanhando aí esses últimos 15 dias essas questões eleitoral a nível Brasil. E eu achei muito bom, uns perderam alguns pontos, outros ganharam alguns pontos, porque começou a se discutir o Brasil. Porque essa campanha eleitoral estava só a campanha do brá-brá-brá. E a partir desse momento que começou, que deu essa mudança toda, em ponto para lá e ponto para cá, que mexeu nos nervos dos candidatos, começou a discutir o que o Brasil quer na área de segurança, na área da saúde, o que o Brasil quer fazer para os nossos jovens que estão sem oportunidade, precisando de estudar, trabalhar e de fazer sua história. O que nós queremos na agricultura? O que nós queremos fazer na área de geração de emprego das grandes metrópoles? Começamos a discutir a questão do transporte público a nível nacional. Então foi muito importante esse tema que Vossa Excelência vem aqui trazer nesse período desta tarde, para a gente começar a analisar os nossos programas eleitorais e a gente começar a ver quem de fato fez, quem quer fazer e quem de fato está preparado para dar continuidade, para mostrar para esse país tão imenso que é o Brasil o que a gente vai fazer por esse povo. E é muito importante tudo isso que está acontecendo. E Vossa Excelência, que é um conhecedor de Brasília, um conhecedor, foi deputado federal, que é um maranhense, que é um cidadão que veio lá de uma cidade simples, que é um homem que veio de uma família, não uma família tradicional em recursos, mas tradicional lá do berço da maioria do povo brasileiro, que é 99% das pessoas, deputado Chico Vigilante, é como eu e Vossa Excelência, é que teve uma dificuldade muito grande para a escola, teve uma dificuldade muito grande para conseguir sair da sua região e vir para uma metrópole maior. São 99% dessas pessoas são iguais a nós dois, a nossas famílias. E são pessoas como nós, que o Brasil precisa de trabalhar, são para famílias igual a nós, que precisam de oportunidade, que precisam de fazer sua história. E eu acho fundamental esse tema que o senhor hoje ocupa, não para falar da política local, mas da política federal. Vossa Excelência está de parabéns.
Sim, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento. E Vossa Excelência tem razão. Quem tem alguma coisa para mostrar para o Brasil hoje é a presidenta Dilma. Quem tem proposta é exatamente a presidenta Dilma. Portanto, eu tenho certeza absoluta de que a presidenta Dilma irá vencer essas eleições no primeiro turno por tudo de bom que ela tem feito para a sociedade brasileira. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido para fazer uso da palavra a deputada Arlete Sampaio pela liderança de governo. Deputada, fará uso da palavra? Sim. Por gentileza, deputada, por 5 minutos.
Boa tarde a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu quero aqui abordar o tema trazido a esse plenário pelo deputado Agaciel, que diz respeito à função cada vez mais evidente que tem que ter o Distrito Federal de assumir a sua vocação metropolitana. Brasília e a sua construção fez com que ensejou o crescimento de diversas cidades do entorno, criou verdadeiros fenômenos, como é o caso de Águas Lindas, uma cidade que, em curto prazo de tempo, já ultrapassava os 100 mil habitantes. E nós não podemos ficar aqui achando que não temos nada a ver com isso. Na medida em que grande parte dessas pessoas vem a Brasília trabalhar e ocupam os serviços públicos da capital. Então, cada vez mais, é fundamental que Brasília efetivamente assuma a sua vocação metropolitana. O que significa dizer? Assuma o protagonismo da construção de um fórum que englobe o governo federal, que englobe o governo de Goiás, o próprio governo do Distrito Federal e os municípios mais próximos, no sentido de desenhar um conjunto de políticas públicas capazes de alavancarem não só o desenvolvimento econômico também, como o desenvolvimento humano das nossas cidades. Então, não dá mais para a gente admitir que a política de saúde do entorno seja a compra de ambulâncias para trazer os pacientes para Brasília, sem sentar com os governos locais, definir uma estratégia para que eles assumam, pelo menos, a atenção básica às pessoas e definir protocolos para que haja referenciamento dos pacientes nos casos de média e alta complexidade. É fundamental que haja aporte de recursos da União, de Goiás, do DF e dos municípios para um fundo comum que pense o desenvolvimento do conjunto do entorno. Então, estou de acordo completamente com essa visão que aqui trouxe o deputado Agaciel e acho que nós temos que provocar, de fato, esse debate para que nós possamos assumir a dianteira nesse debate. Segundo tema que eu queria falar, abordado pelo companheiro Chico Vigilante. De fato, é esquisito que, há um mês das eleições, vaze uma informação da delação premiada desse ex-diretor da Petrobras, que evidentemente deve ter sido fornecida por pessoas que deveriam ter a conduta impoluta de salvaguardar o sigilo de todo esse processo que ainda está em investigação. Mas, para quem foi vítima das acusações de que o PT atuou no sequestro do Abílio Diniz, ou de quem foi vítima das acusações das relações do PT com as Farc, ou de tantos outros absurdos, eu acho que até o povo brasileiro já está vacinado com relação a isso. E é por isso que eu não tenho dúvida que todos farão a diferença em reconhecer na presidenta Dilma uma pessoa que tem tido um comportamento exemplar no que diz respeito ao combate, ao enfrentamento à corrupção, não pairando sobre ela quaisquer dúvidas no sentido da lisura com o trato dos recursos públicos. Por último, senhor presidente, eu quero aqui fazer um apelo, aí já na condição de parlamentar, não mais de líder de governo, porque todos sabem, eu não sou candidata, meu mandato será encerrado no dia 31 de dezembro desse ano, portanto, eu tenho 3 meses para uma série de iniciativas que o nosso mandato aqui encaminhou. Há um projeto de decreto legislativo da minha autoria que concede o título de cidadão honorário ao doutor Geniberto Paiva Campos, um conhecido cardiologista da nossa cidade, ex-professor da Universidade de Brasília, que, aliás, foi meu professor de cardiologia. E esse PDL se encontra na Comissão de Assuntos Sociais, a deputada Celina já envidou esforço no sentido de que ele fosse apreciado, mas não houve quórum. Então, eu queria fazer um pedido especial a todos os nossos colegas deputados para que abram exceção no momento em que houver quórum, para que a gente possa fazer parecer em plenário, porque já está marcada a data da concessão do título de cidadão honorário e eu gostaria de poder realizá-la efetivamente no dia que está sendo agendado para esse evento. Portanto, muito obrigado, eu espero contar com o apoio de todos os colegas e agradeço ao presidente pelo tempo.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Convido para fazer uso da palavra a deputada Celina Leão, pela liderança do PDT. Deputada Celina Leão, Vossa Excelência tem 3 minutos.
Oi. Inicialmente, eu queria saudar aqui os nossos servidores da casa que estão chegando aqui. Estão aí na luta, né, do plano de carreira. E a gente coloca aí também à disposição o nosso mandato aí para ombrear essa luta que é digna e valorosa do servidor público. Senhor presidente, o que me traz à tribuna nessa tarde, e antes de eu começar meu pronunciamento, eu também quero cumprimentar aqui os estudantes do curso de Direito do Projeção, sejam bem-vindos também, viu, pessoal, à Casa Legislativa. Senhor presidente, o meu pronunciamento nessa tarde se dá a uma devida ou indevida informação, ou um indevido convite, deputada Arlete, que está circulando nas redes sociais. E eu fiz questão aqui, deputada, de imprimir o e-mail do convite aos policiais militares do Distrito Federal. Deputada Arlete, na semana passada, nós falamos aqui nessa casa, não só eu, mas o deputado Patrício, o deputado Ailton, vários outros parlamentares dessa casa, colocaram a rejeição a esse possível plano de reestruturação tão falado aí nos 4 cantos do Distrito Federal. Ficou amplamente acordado aqui que essa casa vai trazer esse debate para cá, porque é a casa do povo, ou deveria ser, né, a casa do debate. E aí eu fui surpreendida, deputada Arlete, com um e-mail que está sendo enviado para todos os policiais militares do DF e bombeiros, que estão sendo convidados para um evento hoje à noite, às 20 horas, onde será assinada pelo vice-governador Tadeu Filippelli a minuta do projeto de reestruturação do plano de carreira da PM para ser encaminhada à Casa Civil da Presidência da República. Ora, se todos estão falando que o plano não está bom, que o plano não está adequado, que há um alto grau de coronelismo no plano, por que se insiste em encaminhar um plano que não foi discutido com essa casa hoje à noite em um evento? Então, eu queria deixar aqui a minha manifestação de repúdio a esse tipo de ato, que eu acho que eu não consigo realmente compreender, como em plena campanha eleitoral, como é que conseguem ter postura tão anti-eleitoral como essa? Senhor presidente, e aí tem vários outros oficiais que estão se manifestando também. Os oficiais devem ser favoráveis à proposta, porque tudo é para eles no plano de reestruturação. Quem está muito indignado é a PM que está na rua, que são os praças. E você sabe, deputada Arlete, muitas vezes eu chego no meu gabinete, tem coronel aí que tem mais assessor do que deputado. Um para anotar, o outro para dirigir a viatura, o outro para dar segurança, o outro para puxar o saco, em vez de estar na rua cuidando da segurança pública. Então eu queria deixar aqui, nessa tarde, a minha manifestação de repúdio em nome de todos os praças do Distrito Federal, que já estão indignados e com essa surpresa aqui da entrega desse plano, que não foi discutido com eles, ao senhor vice-presidente da República hoje, Michel Temer, às 19 horas, eu tive o cuidado, deputada Arlete, de fazer uma carta. Porque, quem sabe, não contaram para o Michel Temer que esse plano é uma porcaria, que não passou pela avaliação dos policiais militares que estão na rua, e eu fiz questão de colocar isso na minha carta e de encaminhar ao gabinete do vice-presidente da República hoje. Porque eu acredito que o PMDB pode até mandar, o vice-governador pode até encaminhar para o vice-presidente da República. Eu quero ver aprovar. Porque não tem o apoio dos oficiais tem, quer dizer, não tem o apoio dos praças do Distrito Federal. Hoje, inclusive, está marcada uma manifestação na porta do evento, com vários outros, com a família dos policiais militares, que hoje sequer podem se manifestar. Quem tem que manifestar são os familiares. Então, eu acho que é esse tipo de atitude que coloca a segurança pública do Distrito Federal no limbo, na falta de discussão, na falta de conversa, na falta de proposta. E que as pessoas que estão sendo, esse e-mail que está circulando aí, a gente deixa o registro aqui nessa casa, porque tem muita gente que acha que não tem representantes na Câmara Legislativa para defender a polícia e os bombeiros. Tem sim. Pode ser poucos, mas tem. E nós vamos brigar até o final.
Deputada Celina, me dê uma parte.
Pois não, deputado.
Eu, no início do expediente de hoje, da sessão de hoje, melhor dizendo, em função da questão de ordem na semana passada do deputado Chico Leite, seguido deputado Chico, deputado Patrício, nós que já havíamos encaminhado um expediente para ter conhecimento de fato da proposta, nós também encaminhamos, em nome da presidência dessa casa, uma correspondência à Sua Excelência, senhor governador do Distrito Federal, pedindo que esse debate viesse à Câmara Legislativa em função da presença e a participação de vários parlamentares na questão, no plano de reestruturação das carreiras de policiais militares e bombeiros. Pela magnitude dessas carreiras e pela presença e relevância dos serviços prestados à sociedade do Distrito Federal. Eu fiz isso em nome da Casa, para que os parlamentares abrissem essa discussão, pudessem acompanhar para ter conhecimento do teor da proposta que se pretende encaminhar ao governo federal, que foi construída no interior de uma comissão junto ao GDF. Portanto, eu quero me associar à sua preocupação, mas também registrar a iniciativa que esta Casa tomou para dar desdobramentos ao debate dessa matéria.
Senhor presidente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela postura e pela luta, né, e pela forma democrática de realmente buscar que esse plano viesse para a Câmara Legislativa. Só que eu quero terminar o meu discurso aqui, senhor presidente, um pouco mais indignada do que eu comecei. Se Vossa Excelência mandou um ofício pedindo o plano de reestruturação para que passasse por essa casa, e o senhor vice-governador ainda quer entregar para o vice-presidente sem passar por essa casa, de duas uma, ou ele não reconhece essa casa como representante do povo do Distrito Federal, ou ele acha que ele é superior a essa casa, ou toda essa história é mentira. Então é isso que eu quero deixar como registro final aqui. Se esse tipo de ato e conduta está sendo feito sem sequer... Te dou uma parte, deputado Lai.
O tempo já está esgotado, mas...
Ô, presidente, eu queria essa parte, que ela é fundamental. Deputada Celina, eu acho que o vice-governador, ele jamais, um homem que foi deputado distrital, foi deputado federal, ele jamais teria no seu pensamento a vontade de tirar a importância da Câmara Legislativa. Eu entendo que o vice-governador Filipelli, o que pode ter acontecido dele, em vez de remeter aqui para a Câmara Distrital e tentar articular, é devido ao tempo que a gente tem, de pouco espaço de tempo, para a gente resolver essa matéria que é dos bombeiros, dos policiais militares e da Polícia Civil. Então eu entendo que aí pode ter um assessor que, em vez de comunicar, toma certas decisões. Deve ter sido isso que aconteceu, né? Porque essa casa aqui, quem pensa, quem tem na sua cabeça, quem imagina que esse poder aqui, ele não é um poder que representa o povo do Distrito Federal, ele está muito enganado. E a senhora vê aí nos programas eleitorais.
Conclui, deputado.
É importante.
Sim, deputado, não estou dizendo que é importante. O problema é que há outros parlamentares, já é mais de 6 minutos.
Vai falar agora. Então é importante, né? Eu não queria que a gente aqui triasse. A senhora está fazendo o seu trabalho corretamente. Está representando aqui um segmento que a procurou, que entende que esse projeto não está o representando. A senhora veio aqui e deu um alerta. E aí eu queria aqui reforçar, não defender o vice-governador Filipelli, que ele não precisa da minha defesa, mas a gente entender como equívoco que jamais ele quis desprestigiar a Câmara Legislativa, desprestigiar esse poder. Que ele é um homem democrata, é um homem que conhece bem a história política, e eu entendo que possa ter tido mal entendido, mas não para querer desmoralizar esse parlamento.
Senhor presidente, eu vou só encerrar, só em cima da parte do deputado Olair Francisco. Eu acho que se não partiu do vice-governador, se partiu da assessoria, ele tem que mandar essa assessoria embora. Tem que mandar embora. Porque quem faz esse tipo de coisa, sem passar pelo conhecimento do próprio vice-governador, no nome do vice-governador, trazendo um desgaste desse, não só com a corporação, mas com a Câmara Legislativa, ele tem que ser mandado embora. É essa a minha visão.
Obrigado, deputado.
Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputada Celina. Convido para fazer uso da palavra, pela liderança do PMDB, deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz, não se encontra. Indago o deputado Roberto Negreiros. Por gentileza, deputado, por 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria só de passar aqui apenas um recado em relação a uma matéria que saiu hoje no Caderno Cidades do Correio Brasiliense, de 9 de setembro de 2014, em que narra candidatos do setor produtivo, que até então não teria nenhum tipo de problema se não fosse a fala do candidato e que teve a oportunidade de ser parlamentar aqui durante 2 meses, como suplente, o candidato Siqueira Campos. Eu achei uma fala dele muito infeliz, no sentido de dizer que o setor de serviço não seria da área produtiva. Eu não sei de onde que ele tirou isso, mas eu estou querendo aprender até aqui agora para poder saber que o setor de serviço não faz parte da área produtiva, a não ser que seja só a loja de pneus dele, que é do setor produtivo. E ele narra também, dizendo que a questão de arrecadação de impostos, né? realmente este governo e todos os governos que passaram no Distrito Federal precisam olhar para trazer novos investimentos para o Distrito Federal, porque esses investimentos estão indo para o Goiás, que se fosse pelo menos o entorno, né, deputado Cláudio Abrantes, ainda aí é porque é considerado uma sequência do Distrito Federal. Mas a gente perdeu já fábricas de veículos, como a em Catalão da Mitsubishi, a da Hyundai em Anápolis. Presidente, só para você ter uma ideia, uma cegonha de carro da Hyundai, ela passa por aqui, ela vai até o Porto Seco de Anápolis, não desce nenhum carro só para recolher o imposto e volta aqui para vender nas concessionárias, que concessionárias tudo bem, mas não gera emprego igual uma fábrica de veículos. E o Siqueira Campos, que é candidato do PSDB, eu acho que ele foi muito infeliz na fala dele, porque o setor de serviço aqui no Distrito Federal é o que mais emprega e recolhe imposto. E outra, nenhum empresário, se ele quiser recolher hoje o imposto sobre serviço no estado de origem, se tiver uma filial constituída, ele consegue, porque a legislação assim não o permite. Tá certo? Então é recolhido aqui os 5% aqui no Distrito Federal, como o deputado Chico Vigilante também sabe disso. E outra coisa também que salta aos olhos é que o ex-deputado Siqueira Campos, e hoje candidato do PSDB, a loja dele foi para, apesar dele ter recebido incentivo fiscal e ter recebido um lote subsidiado com dinheiro nosso, do contribuinte, lá no Polo JK, a empresa dele, a principal, ela está lá no Sul para recolher ICMS inferior aqui do Distrito Federal. Então, uma pessoa dessa, ela não tem competência, não tem moral para poder falar sobre o setor de serviço, de onde eu vim com muito orgulho. Venho do setor produtivo sério, que hoje eu considero que quem paga os impostos, recolhe as obrigações trabalhistas, é considerado uma classe que não é mais nem classe produtiva. Que aí eu concordaria com Siqueira Campos se ele falasse classe batalhadora, como diz o ministro Guilherme Afif Domingos, da micro e pequena empresa. Tá certo? Era o que eu tinha de dizer, mais como forma de protesto, que o senhor Siqueira Campos falar no Correio dessa forma é até estranho, porque eu não fui ouvido, né? Falou, colocaram a minha foto, não falaram mal, mas também escutaram só quem é candidato. É muito simples, é muito fácil para quem é só ser candidato. Enquanto os outros candidatos, nós temos 1000 candidatos na rua pedindo voto, nós estamos aqui cumprindo nossas obrigações e parabenizo Vossa Excelência a todos aqui que estão presentes e aos deputados que têm também compromisso, porque têm suas atividades parlamentares no governo, representando, e a gente está aqui ganhando tempo, não é perdendo tempo, mas é uma forma de concorrência desleal, porque a gente tem que estar aqui cumprindo o nosso papel. Então, eu queria dizer, o setor de serviços hoje é um dos setores mais sofridos a nível de Brasil, que recolhe mais imposto aí, no Distrito Federal é campeão em recolhimento de impostos, e não tem nenhuma outra forma do imposto não ficar aqui, como o Siqueira Campos está recolhendo imposto, acho que é Paraná ou Santa Catarina. Então, que ele traga a empresa de volta para cá e recolha os impostos aqui no Distrito Federal, que aí sim, eu vou falar com proficiência e logicamente, falar que ele tem que gerar emprego e renda aqui no Distrito Federal e não no Estado do Sul. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Roberto Negreiros. Aproveito para registrar a presença dos estudantes do curso de Direito da Universidade Projeção, dando a todos boas-vindas à casa. Quero encerrar o comunicado de líderes e convidar deputado Benedito Domingos, desculpa, eu havia chamado o bloco de Vossa Excelência, mas não tive manifestação de interesse, mas se Vossa Excelência pretende manifestar, passa a Vossa Excelência a palavra por 5 minutos, até 5 minutos, deputado.
Senhor presidente, senhor secretário, senhoras deputadas, senhores deputados, eu gostaria desse pronunciamento dizer que me sinto muito feliz, uma satisfação na minha vida, por alguns acontecimentos neste ano que ocorreram. Primeiramente, eu completei 60 anos de casado. Completei 80 anos de idade. E também 60 anos que eu fui consagrado ao diaconato na minha igreja. E, acima de tudo, pela a decisão que a quinta turma cível do Tribunal de Justiça, por unanimidade dos seus membros, 3 votos, eles anularam a decisão do ministro Sérgio Lino, do juiz Sérgio Lino, da segunda vara da Fazenda, e havia me condenado sobre a questão de que eu teria recebido 6 milhões de reais e me condenado a devolver 28 milhões para o GDF. Uma acusação simplesmente sem nenhuma prova material, sem nenhum documento, uma verdadeira calúnia, uma infâmia, que durante 6 anos eu venho sofrendo na mídia, tendo a minha família sofrido muito com isso, minha esposa adoeceu, e a gente passando por esses momentos. E hoje eu posso respirar aliviado, porque por 3-0, aquela turma anulou aquela decisão. E demais, senhor presidente, eu quero também aproveitar a oportunidade, porque na nossa lei orgânica, na nossa Constituição Federal, é muito claro dizendo que quando se trata de ação penal, tem que aguardar o transitado em julgado, ou seja, os recursos para tribunais superiores. Nós temos exemplos aqui de políticos que sofreram. Fernando Collor de Mello teve seu mandato cassado e agora depois veio o Supremo e não acha nada e anula aquele processo contra o ex-presidente da República. Ipse Pinheiro, também ex-presidente da Câmara Federal, sofreu sanções tremendas, depois foi anulado pelo Tribunal Superior. A CNI Guerra, idem. Recentemente, o próprio governador Joaquim Roriz, que também sofreu amargamente a condenação, o tribunal agora veio e revogou, porque não havia provas. Eu fui aqui também no TRE, por 4-2, condenado. E no TSE, 7-0, anulando aquela decisão do TRE. Então, nós tínhamos que ir aqui nesta casa, senhor presidente, e eu já estou já no liminar, vou me descansar da vida pública, depois de tantos anos, mais de 40 anos de vida pública, 56 anos que estou aqui em Brasília, e nós aqui já 2 mandatos nessa casa, temos aqui processo, que se atêssemos a realidade da nossa lei orgânica e da Constituição, tinha que aguardar o trânsito em julgado, porque tem certeza absoluta que no STJ será revogada essa decisão do TJ que trouxe essas condenações. E nós ficamos aqui, às vezes, nos queimando, nos gastando, enquanto a nossa lei orgânica e a própria Constituição Federal e o próprio despacho daquele processo contra a minha pessoa, quando o relator diz após o trânsito em julgado, mas, no entanto, a casa que não espera o trânsito em julgado, ela age antes do transitado em julgado. Isso traz um grande desconforto, porque eu quero dizer, o governador, o senador Cristóvão Buarque, quando governador, ele foi condenado por improbidade administrativa. Se existisse essa norma de hoje, ele não teria sido senador da República, já eleito a segundo mandato. No entanto, agora o STJ revogou e anulou aquela decisão do TJ que condenou ele naquela época. Então, nós temos que olhar para aguardar, para a condenação, aguardar o trânsito em julgado. Isso é nosso, é constitucional, é norma que nos traz e nos garante o nosso direito. No meu caso, por exemplo, um julgamento sem a dupla jurisdição, o duplo grau de jurisdição que a própria Constituição exige. Estou fazendo essa situação aqui, relatando isso, que muitas das vezes uma pessoa inescrupulosa faz denúncia, faz acusações, simplesmente sem nenhuma prova, nenhuma materialidade, e no fim o desgaste que a mídia traz é muito grande. E depois a prova que não é verdade aquilo. Fica o dito pelo não dito, mas a culpa e o castigo que nós pagamos fica muito grande. Por isso aqui fica desse agradecimento que Deus tem me concedido neste ano de 2014, essas três, quatro fases importantes. 80 anos de idade, 60 anos de casado, 60 anos de ministério na igreja. E, acima de tudo, libertando-me de um jugo tão violento que escravizou a minha família por muitos anos, 6 anos sofrendo, sofrendo amargamente. Mas hoje eu posso receber aliviado, porque a nossa justiça, o nosso Tribunal de Justiça, fez justiça julgando, não politicamente, mas julgando juridicamente e dentro da juridicidade do processo, o processo foi arquivado. É as minhas palavras, senhor presidente, e muito obrigado.
Obrigado, deputado Benedito Domingos. Aproveito para cumprimentar a Vossa Excelência pela passagem de aniversário, bem como a sua esposa, dona Nair, pelos 60 anos de casados. Convido, encerrado o comunicado de líderes, passaremos ao comunicado de parlamentares. Convido para fazer uso da palavra a deputada Eliana Pedrosa. Convido para fazer uso da palavra o deputado professor Israel Batista. Deputado professor Israel Batista, abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputado Washington Mesquita. Convido para fazer, o deputado não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputada Arlete Sampaio. Deputada Arlete Sampaio, abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputado doutor Michel. Deputado doutor Michel, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante, abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Cláudio Abrantes. Deputado, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, nobres parlamentares, imprensa aqui presente, galeria, aproveitar e saudar os servidores na luta pelo PCCR. Saudar também os agentes de atividades complementares da segurança pública. Essa daqui é a casa para as manifestações mesmo e, naturalmente, os estudantes de direito do Projeção. Muito obrigado pela presença. Inclusive, quero agradecer o gentil convite que recebi das faculdades de Projeção para uma mesa redonda com outros parlamentares de debate. Eu acho que no campus de Sobradinho recebi hoje, estarei lá presente. Senhor presidente, e nobres pares, o tema que eu trago à tribuna hoje é sobre diversidade, sobre tolerância, sobre combate ao racismo, igualdade racial, enfim, respeito às diferenças. A opinião pública internacional está escandalizada pelas atuações de um grupo chamado Estado Islâmico, que domina territórios iraquianos, e pelo Boko Haram aterroriza populações do interior da Nigéria e de países vizinhos. Em ambos os casos, os grupos são compostos por pessoas que agem em nome do fanatismo religioso, do fundamentalismo e também do ódio religioso. Cabe aqui uma ressalva que o Islã não é violento, o Islã não prega violência, a grande maioria dos muçulmanos é moderada e prega paz. Então não se pode, portanto, atribuir um texto sagrado ou preceito religioso a essas violências. Pois bem, no Brasil também tem, infelizmente, nós não experimentamos estas ações como do Estado Islâmico. Quando isso acontece, o brasileiro sempre se manifesta de forma contrária, sempre diz que é contra e que é pela tolerância religiosa. Estão certos. Mas eu quero chamar a atenção desta casa e da imprensa para alguns episódios que estão acontecendo no Brasil, que devem servir de um alerta para quem defende a paz, para quem defende a liberdade, para quem defende a tolerância. Semana passada, um aluno na rede municipal do Rio de Janeiro, de 12 anos de idade, foi impedido de frequentar as aulas porque ele usava por debaixo do uniforme as guias de candomblé, a religião que ele professa. Com apenas 12 anos, foi submetido a esse constrangimento e, segundo relatou a mãe do estudante, a diretora avisou que não permitiria a entrada do jovem com aquele símbolo religioso, mesmo jovens de outras religiões também usando símbolos religiosos. Resultado, ele teve que mudar de escola. Outro episódio que merece digno de registro aconteceu no futebol brasileiro, quando o goleiro do Santos Futebol Clube, Aranha, passou o jogo todo contra o Grêmio, sendo ofendido e chamado de macaco por uma torcedora daquele clube, que fato muito noticiado pela imprensa e que resultou, inclusive, na punição do Grêmio, sendo excluído do campeonato da Copa do Brasil por conta dessa menção racista que aconteceu. A torcedora pediu desculpa, disse que não é racista. O goleiro Aranha reconheceu, concedeu as desculpas, mas disse que o ato tem que ser apurado, e nisso, mais uma vez, eu quero saudá-lo e parabenizá-lo. Igualmente preocupante, uma situação no interior de Minas, onde 7 igrejas católicas foram depredadas, incendiadas e colocaram sal grosso na frente das igrejas católicas. Numa clara demonstração de ódio religioso, aproveitando que aquelas pessoas, como são no interior, pessoas se recolhiam cedo. Então, senhor presidente, eu quero trazer esses fatos apenas para ilustrar que não são fatos isolados. Nós, que defendemos a liberdade, que defendemos a tolerância, que estamos numa pátria, num Estado que é laico, e respeitamos as diferenças e as crenças religiosas, nós temos que ter uma atenção, e este legislativo não pode ficar à parte disso. Dessa tribuna, eu quero aproveitar, senhor presidente, inclusive já foi nota de alguns jornais hoje, denunciar que também tenho sido alvo de manifestações de intolerância e de racismo. Veja só, inclusive numa conversa com o secretário de Igualdade Racial, apareceu essa situação um tanto quanto diferente, singular, né? Uma pessoa clara, de olhos claros, de cabelos compridos, ser vítima de racismo. E digo por quê. Semana passada circulou em minha cidade um panfleto apócrifo e também nas redes sociais, me acusando de pacto com Satanás, me acusando de não ser, para você ver como é que é, não ser mais o Cristo, mas sim, exatamente, deputada Celina, de pacto com Satanás, mas o que ofende também é o preconceito dessas pessoas, porque atribuíam isso à minha defesa intransigente da tolerância religiosa, de defender que todos os credos, seja o evangélico, o católico, o islã, ou essas religiões de matriz africana, deputado Israel, tenham o mesmo direito das outras religiões. Porque recebi paz de santo no meu gabinete, deputada Celina. Porque estive junto com o secretário Daniel Seidel, quando ocupava a pasta, e fazendo um brilhante trabalho, tinha um trabalho social com um centro de Umbanda lá em Planaltina, fazendo esse tipo de coisa e mais, atribuindo, gerando ódio das pessoas, dizendo que os praticantes... Pois não, senhor presidente. Dizendo que os praticantes dessas religiões de matriz africana são cultuadores do demônio. Então, isso rolou pela cidade, rolou nas redes sociais, nós repreendemos de forma muito firme, e por mais que possa parecer engraçado uma pessoa clara sofrer isso, por mais que possa parecer jocoso alguém que interpretou o papel de Jesus Cristo receber essas afirmações, não se pode deixar impune esse tipo de atitude. Eu fiz
em público e farei sempre a defesa daquelas religiões que precisam ser reconhecidas também, daquelas pessoas que precisam ter sua crença reconhecida. Estive recentemente, só para concluir, senhor presidente, na CEPI do Distrito Federal. Fui recebido pelo secretário Veridiano, que fez questão de tomar par das situações ocorridas, que está oficiando também a Polícia Civil, porque nossa casa fez uma audiência pública para debater os crimes de injúria racial. E mais, concluído. Estarei amanhã no Ministério Público do Distrito Federal, na pasta que trata do tema, e também na CEPI Nacional. Porque se nós não cortarmos o mal pela raiz, viveremos num país onde não se pode dizer em qual Deus você acredita. Obrigado.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Quero convidar o deputado Patrício para fazer uso da palavra em comunicado de parlamentares. Na oportunidade, saúdo a presença dos agentes de atividades complementares que integram a carreira da segurança pública do governo do Distrito Federal. São todos bem-vindos, como também os estudantes da Faculdade de Direito do Projeção, e os nossos diletos companheiros e parceiros dessa casa, servidores da Câmara Legislativa. Deputado Patrício, por gentileza.
Presidente, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Aos servidores que estão na galeria aí, reivindicando legitimamente seu plano de carreira. Presidente, eu vim aqui até para uma questão de lealdade com Vossa Excelência. Com Vossa Excelência, com demais parlamentares, e para esclarecer os fatos. Porque eu levo minha vida pública fazendo política com seriedade. E aprendi isso no Partido dos Trabalhadores, no PT, deputado Arlete Sampaio, deputado Chico Vigilante. Foi o PT que me ensinou a militar, fazer política e fazer política com coerência, mas principalmente com seriedade. E eu vim aqui para isso hoje, presidente. Na semana passada, eu fiz uma intervenção e um discurso muito duro, inclusive, cobrando do governador Agnello que ele pegasse a reestruturação dos policiais e bombeiros militares, a que foi feita passando por essa casa, que Vossa Excelência, inclusive, participou dos debates lá no auditório da Câmara Legislativa, e não aquele absurdo, aquele acabouço jurídico que foi feito pelos oficiais, mas, na verdade, pela comissão formada por oficiais e praças, na PM no Bombeiro, comandada pelo Coronel Alcântara no Bombeiro e pelo Coronel Nunes na Polícia Militar, que é legítimo, é bom esclarecer aqui a todos os parlamentares de qualquer partido, que esse procedimento foi feito no governo Roriz, foi feito no governo Arruda e está sendo feito agora, presidente. Os parlamentares ou lideranças que representam as categorias apresentam suas propostas. E os comandos das instituições, já que nós temos organizações hierárquicas, apresentam as suas propostas. E depois, hierarquicamente, é discutido na Secretaria de Administração do Distrito Federal. E foi isso que eu cobrei na última semana aqui, deputado Vaz de Ouro. Vossa Excelência encaminhou um ofício. Eu trouxe a essa casa, e eu não faço demagogia com meus discursos, a proposta que foi entregue nos 24 gabinetes dos deputados distritais, nos 8 federais e nos 3 senadores. Eu não vi, deputado Vaz de Ouro, ninguém apresentando nenhuma proposta. Ou questionando qualquer um dos itens dessa proposta, construída pelos policiais e bombeiros militares, pelo conjunto dos praças e dos oficiais, que depois é claro que veio a proposta do comando das instituições. Da proposta do comando das instituições, também ao invés de ficar falando genericamente, presidente, porque eu me aprofundei na legislação, e tenho uma assessoria específica na PM no Bombeiro, e não estou na PM no Bombeiro atrás só de voto, mas eu quero a realização dos profissionais que defendem a sociedade, nós fizemos aqui um levantamento do inteiro teor da proposta apresentada pelos oficiais, deputada Celina. Foi isso que nós discutimos aqui. Eu vou encaminhar para cada gabinete os 26 pontos aqui. Os 26 pontos que denigrem a instituição da PM do Bombeiro e também acabam com a função do policial e bombeiro militar. Eu não vou fazer demagogia, está aqui. E quem fez, me ajudou a fazer a proposta, quem me assessorou também nas críticas da proposta do comando, foi o subtenente Renilson. Para quem não sabe, subtenente é praça. É o último nível hierárquico de praça no Bombeiro e na PM. E o Anderson, que também é um subtenente do Bombeiro, que trabalharam no meu gabinete coordenaram cidade por cidade, unidade por unidade da PM do Bombeiro, e fizeram a proposta apresentada. Depois da nossa reivindicação semana passada, deputado Vasnir de Rouri, o governador Agnello Queiroz, e Vossa Excelência encaminhou um ofício, agiu com coerência. E ele agiu com coerência. E é bom que a gente aqui fale a verdade. A verdade tem que ser estabelecida. O governador Agnello chamou o secretário de administração Vilmar Lacerda, deputado Vasnir de Rouri, que é do nosso partido, e ele levou para a secretaria de administração o subtenente Renilson. E aí os deputados quiserem podem falar com o subtenente Renilson. Ele está 24 horas na CEAP junto com o subtenente Anderson, preparando a proposta para ser encaminhada. Eu vou dizer para os parlamentares que não conhecem o trâmite, Vossa Excelência conhece, que foi muitas vezes comigo na Casa Civil e também no IPOG e no Ministério da Fazenda, para a subchefia de assuntos federativos. É lá que é entregue a proposta. Da subchefia de assuntos federativos é que depois segue Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, para depois para o Congresso Nacional. E é isso que está sendo feito. E aí, é claro, nós recebemos um e-mail, deputado Arlete Sampaio, convocando para uma reunião no Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. E o e-mail diz, inclusive, que é para ir à paisana e não ir fardado. E é legítimo qualquer entidade associativa e de classe fazer reunião. Nós estamos numa democracia. É bom que todos aqui saibam disso. E nós vamos defender a democracia. A democracia é legítima, deputado Vasnir. E essa reunião, alguém colocou no e-mail que o vice-governador vai assinar a proposta de reestruturação. Eu nem sei, se Vossa Excelência sabia, pode até me informar, e também ali do governo, se o governador está licenciado do cargo de governador. Porque o vice só assina quando o governador está licenciado. Mas, se o vice-governador no exercício com o governador no cargo, aí é claro que a gente vai saber do real fato. O que vai ocorrer no clube, e eu fui atrás levantar, porque eu sou parlamentar, mas eu fui presidente dessa Câmara duas vezes, e eu sou responsável, tenho responsabilidade. Informação que chega no meu gabinete, eu vou levantar. Informe é uma coisa, informação é outra. E eu fui levantar a informação. Lá é um ato político, deputado Vasnir de Rouri. E não vai ser apresentada proposta de reestruturação. E para acabar com essa demagogia, com essa hipocrisia, a proposta de reestruturação apresentada pelo comando da PM do Bombeiro, ela está morta, arquivada. Ela não vai seguir adiante. O secretário de administração Vilmar Lacerda colocou para a senhora ele, deputado Vasnir de Rouri, os dois subtenentes que mais entendem a Arlete Sampaio do direito militar, para justamente ensinarem na secretaria. E eu disse no meu pronunciamento, é só pegar as notas taquigráficas. Passaram um mês na CEAP ensinando como funciona o plano de carreira da PM do Bombeiro e como funciona a legislação militar. E agora eles estão lá, à disposição que o Corpo de Bombeiros colocou, para que eles possam concluir a proposta. Para que quando a proposta ficar pronta, ela seja encaminhada ao local devido, na democracia que é o Congresso Nacional, deputado Arlete Sampaio. Que ela tramite na Câmara Federal e no Senado Federal, que lá são as casas de leis que podem legislar para os policiais e bombeiros militares e para a segurança pública. E o deputado distrital tem que ter conhecimento disso. É por isso, deputado Vasnir de Rouri, para concluir minha fala, é para isso que eu me candidatei a deputado federal, deputado Arlete Sampaio. Eu não vou fazer esse debate aqui nessa casa, porque não é aqui que é feito o debate. Não é aqui. Eu não vou fazer o debate para ganhar voto aqui. Eu tenho responsabilidade com uma categoria que eu sou oriundo e que permaneço ainda. E quero ver uma reestruturação aprovada de fato, como nós aprovamos a 12.086, deputado Arlete Sampaio. Que é bom lembrar aqui, garantiu mais de 35 mil promoções aos policiais e bombeiros militares só depois da sua aprovação. E boa parte delas, ou na verdade, deputado Arlete, mais de 34 mil, a partir do dia 19 de abril de 2011, na gestão do governador Agnello Queiroz. Nós tivemos policiais, deputado Vasnir, que tiveram uma, uns que tiveram duas, e bombeiros, e outros três promoções, deputado Arlete. Nós tínhamos, para resgatar a verdade aqui, deputado Vasnir de Rouri, mais de 5 mil soldados na Polícia Militar em janeiro de 2011. E nós temos agora, sem contar os que foram aprovados no último curso, nos últimos CFPs, nós temos 1.200 ainda soldados antigos na Polícia Militar.
8 minutos.
Tamanho avanço. Para concluir, e hoje eu sentei 3 vezes com o secretário de administração, Vilmar Lacerda, que é quem está discutindo o plano que vai ser apresentado no governo federal. E ele estava no telefone, quando vim para essa tribuna, falando justamente com o secretário, para restabelecer a verdade.
o secretário Vilmar Lacerda e o governador me colocaram, inclusive, que a reestruturação não vai ser encaminhada agora. Não é hoje que ela vai ser encaminhada. Até porque é o governador que encaminha. Mas mais que isso, é bom acabar com essa história de reestruturação dos oficiais do comando, que não vai existir. Não vai existir. Nós, do Partido dos Trabalhadores, desse governo, deputado José de Ouro, deputado Arlete, deputado Chico Vigilante, não vamos permitir o retrocesso de nenhuma classe trabalhadora. Não foi à toa, deputado Arlete, que sob a liderança de Vossa Excelência, nós aqui atuamos e reestruturamos mais de 34 carreiras de servidores públicos do Distrito Federal. E eu convoco os deputados que queiram discutir qualquer um desses temas da Polícia Militar do Bombeiro, da Polícia Civil dos demais, lá no Congresso Nacional, que se candidatem a deputado federal, que me acompanhe na bancada, para que a gente possa fazer a mudança na sociedade do Distrito Federal. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado, deputado Patrício. Convido para fazer uso da palavra o deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite também não se encontra em plenário. Eu sou o próximo inscrito. Passa a presidência ao deputado Israel Batista. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores na carreira de atividades complementares da segurança pública, servidores da casa, também estudantes de direito aqui na Câmara Legislativa. Eu gostaria de abordar inicialmente, senhores deputados, a proposta que o governo do Distrito Federal encaminhou para a SOF, que é a secretaria que prepara a proposição de orçamento para o Congresso Nacional, que é no que diz respeito ao Fundo Constitucional do Distrito Federal. Nós temos um aumento da ordem de 6,3% no fundo para o próximo ano. Isso, naturalmente, é de acordo com a previsão da lei, que é de acordo com a variação da lei da receita corrente líquida, que possibilitou essa revisão. Isso significa um reajuste de 744 milhões de reais ao Fundo Constitucional do Distrito Federal. Portanto, passaremos de um montante de 11.665 bilhões para 12.400 milhões de reais. Portanto, há um crescimento, um retorno à área da segurança, onde a área da segurança passa a um percentual de 51,7% desse recurso, subindo a partir deste ano. E a educação e a saúde tem um ligeiro declínio de 24,5% para 23% no caso da educação e de 26,6% no caso da saúde para 25,3%. Portanto, passaremos a ter um total de 48% diante de mais de 50%, quase 51% deste ano. Isso permitirá, naturalmente, o governo fazer a ampliação dos quadros, sobretudo no concurso público, que já vem operando tanto da Polícia Civil, como do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Portanto, isso é uma demanda hoje da sociedade de ampliação da carreira de segurança pública em nossa cidade. Uma medida extremamente importante nesse último mês, no mês de agosto, foi chamado 100 novos policiais civis. Há uma previsão para o dia 20, confirmada pelo secretário de administração, de 100 novos policiais civis, escrivães e agentes para incorporar a carreira da Polícia Civil. Mas eu gostaria de trazer também, aqui, colegas parlamentares, uma das preocupações que hoje assola a carreira da Polícia Militar e a carreira dos policiais bombeiros, que é os policiais que se incorporaram recentemente a ambas as carreiras que estão sendo considerados sub júdice. O governo, nesse momento, debate um decreto para equacionar as medidas judiciais que estão em curso para poder dar tranquilidade a aproximadamente 800 policiais. Eu faço aqui, portanto, um apelo ao governo do Distrito Federal que dê celeridade a este decreto para equacionar esse problema. Eu gostaria ainda, senhores deputados, de fazer uma rápida observação no que foi a reunião da mesa que tratou do plano, da proposta apresentada pela Comissão de Reestruturação. Eu tenho o dever, como integrante da mesa, e que chamei os membros da mesa para uma reunião na última quarta-feira, aqui está presente o deputado Israel Batista, e que os membros da mesa, por unanimidade, entendeu, até mesmo depois da opinião do próprio Colégio de Líderes, entendeu que após o processo eleitoral e unificado o entendimento das duas carreiras, que a matéria deveria ser encaminhada ao plenário dessa casa. Essa foi uma proposição levantada tanto no Colégio de Líderes, como também na mesa diretora. Enquanto isso, há duas propostas que a primeira secretaria apresentou, que pede consideração à comissão que estudou a proposta de reestruturação para que examine essas duas proposituras. Bem como a mesa externou preocupação acerca das solicitações de reenquadramento de servidores em função do desvio de função. É importante chamar a atenção dos servidores que isso é uma variável que trouxe enorme preocupação para a Procuradoria no sentido de suscitar um conjunto muito grande de passivos trabalhistas para a instituição. E a atual mesa diretora da Casa não quer que este fenômeno venha provocar um desequilíbrio nas contas dessa instituição. Eu faço, portanto, um apelo aos colegas servidores para que a gente possa tratar no plano administrativo e no entendimento da casa, sem que traga preocupações da instituição, principalmente para a nova mesa, no que diz respeito a passivos trabalhistas, sobretudo de natureza de desvio de função. Eu faço, portanto, essas ponderações aqui, que foi debatido na última reunião da mesa diretora, inclusive deputada Arlete Sampaio, foi o motivo pelo qual os deputados não esteve presente na abertura da sessão, o que levou ao encerramento por falta de quórum. Esse foi o motivo ao qual também tenho o dever de prestar conta dos colegas parlamentares. Senhor presidente, são essas colocações que gostaria de deixar registrado na casa.
Muito obrigado, deputado Vasni. Ao tempo em que devolvo a presidência a Vossa Excelência.
Convido para fazer uso da palavra a deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Wellington Luiz, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputada Alírio Neto, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, a companheira aqui da casa me lembrou bem sobre a questão do PCC. Eu acho que é importante, porque nós lutamos por tantas categorias que não são da Câmara Legislativa, e a gente publicamente, às vezes, nós fazemos essa defesa em vários locais, então eu acho que é importante a gente também fazer o dever de casa, que é discutir o plano de carreira também dos servidores. Então, estão aí o nosso apoio a essa discussão. Eu, como presidente da CAES, me coloco aí lado a lado aí com vocês, junto com essa mesa diretora, para que a gente possa apresentar o plano. E se tiver alguma adequação para fazer, que faça na comissão da qual eu sou presidente, que é a CAES. Senhor presidente, eu quero aproveitar a oportunidade também e aqui saudar os agentes de atividades complementares do IML. Senhor presidente, nós sabemos que se o IML parar, e o IML está parado desde hoje cedo, Brasília para, o Distrito Federal para. E assim, senhor presidente, a luta desses servidores aqui não tem um impacto orçamentário. É uma luta de reestruturação de carreira. Eu fui relatora, senhor presidente, de 40 projetos de leis aqui nessa casa de servidores públicos. E eu acho que é legítimo o servidor parar, porque muitas vezes é a única forma do governo parar para escutá-los. Agora, senhor presidente, o que me deixa mais indignada é o senhor Vilmar Lacerda sequer deixar um assessor atendê-los. Como é que se fala em partido dos trabalhadores, em partido democrático, em diálogo, no momento que eles fazem uma legítima paralisação para serem ouvidos, já com muito tempo tentando uma negociação pacífica, param com legitimidade e sequer são atendidos, sequer pelo assessor do assessor do assessor. Senhor presidente, eu quero deixar aqui o meu registro. O senhor pode ter certeza que essa pressão do governo, não, tem que voltar a trabalhar para que a gente possa voltar a negociar? Com 3 dias esse pessoal aqui parado, você pode ter certeza que o Vilmar vai atrás deles para buscar uma negociação. Não é dessa forma que se faz, senhor presidente. O que eu quero fazer o apelo aqui é que de uma forma democrática, ordeira, o senhor Vilmar Lacerda os atendam. Por quê? Eu acho que a melhor forma da democracia é o diálogo. E eu acho que a partir do momento que começar o atendimento, existe uma negociação até para voltar o atendimento à população do Distrito Federal. Porque já é muito doloroso, senhor presidente, você perder um ente querido. Você perder um ente querido e está com o IML parado, será que o governo do Distrito Federal vai ter essa insensibilidade de parar para sentar, para negociar, num plano onde não tem aumento do impacto salarial, senhor presidente? É esse o registro que eu gostaria de fazer. Queria pedir aqui, por gentileza, que o senhor secretário Vilmar Lacerda descesse do pedestal, atendesse o servidor público, ou deixasse alguém atender o servidor. A informação que eu tive, senhor presidente, é que o Jean estava lá para atendê-los e, de repente, o Vilmar não pode nem atender, porque eles estão de greve. Ora, se eles não tivessem de greve, sequer seriam vistos. Porque é essa um legítimo direito do trabalhador. E com certeza é uma área muito sensível, que é o IML. Então a gente faz esse pedido aqui para que o governo democraticamente sente, converse, negocie. Nós sabemos que nós estamos em período eleitoral, que nós não podemos votar projetos que tenham impacto orçamentário, mas conforme a orientação e conversa que nós tivemos com os líderes do movimento, essa reestruturação não tem impacto orçamentário. Então vamos abrir para o diálogo, vamos conversar. Eu acho que é a forma democrática de se resolver as coisas. Não é realmente pressionando e não atendendo. Inclusive, eles haviam até desmobilizados aqui da Câmara, eles haviam saído daqui para ser atendidos, para começar uma reunião. Então, a gente quer deixar o nosso registro aqui, senhor presidente, pedir esse atendimento. E, senhor presidente, só para terminar minha fala, que eu ainda tenho 40 segundos aqui, eu quero lembrar que esse concurso da Secretaria de Saúde que está acontecendo, senhor presidente, é fruto de uma representação nossa ao Ministério Público, condenando as terceirizações que vêm acontecendo em várias áreas do serviço público do Distrito Federal. Então, nós conseguimos aí que a nossa representação fosse acatada. Várias áreas aí estão sendo providas aí de servidores públicos efetivos, que é a forma realmente de atender o cidadão da melhor forma possível, é com o servidor público efetivo. Então, quero deixar esse registro aqui. Já tivemos as primeiras provas, teremos as segundas provas agora, primeira etapa, segunda e terceira etapa. Então, mostre, senhor presidente, que a nossa luta vale a pena. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Celina Leão. em tempo que a presidência dessa casa se coloca à disposição dos servidores para se colocar na perspectiva de uma negociação sobre os problemas que incidem sobre a carreira dos servidores em atividades complementares da segurança pública, especialmente no IML. Convido para fazer uso da palavra o deputado Alair Francisco. Deputado Alair Francisco não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Joivale. Por gentileza, deputado, por 5 minutos.
Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aí na tribuna, na plateia. É muito importante a participação de todos. Eu fico muito interessado nas discussões de gestão e acho que todos precisam ser recebidos. O que não pode é, sem profundidade, nós discutirmos esses temas, porque muitas vezes, no afã de agradar a gregos e troianos, nós acabamos prejudicando quem mais precisa ser ouvido, que é a população do Distrito Federal. E nesse sentido, presidente, eu gostaria de fazer um apelo para que essa discussão do plano que está sendo colocado aqui para plenário pudesse ser compartilhada com todos e que nós pudéssemos dar a nossa singela opinião. Mas gostaria também de registrar, presidente, que nós estamos vivendo momentos difíceis, porque vou dar um caso específico e pontuar o que eu tenho explicado. No caso de Vicente Pires, onde nós temos um espaço que foi preservado pelos seus legítimos ocupantes, que são os chacareiros, há de se notar e pontuar que é impressionante como no Distrito Federal é o reino dos grileiros. Aqui é o reino dos grileiros. Aqui é o lugar onde essas pessoas se perpetuam, essas pessoas colocam recurso econômico para poder fazer e ter as decisões à sua disposição. E lá, tendo sido parcelado de forma irregular, aquelas pessoas que mantiveram a regularidade, se mantiveram nas suas chácaras, que não venderam, que não parcelaram, agora são as principais prejudicadas. Isso é uma coisa impressionante. Não dá para entender esse processo. E aí, agora que vai ser investido um recurso muito alto, e aí tem que se louvar os empréstimos para se fazer a questão das águas pluviais, para se fazer o asfaltamento de uma forma responsável, com planejamento, após as audiências públicas, após as conversas, após se ter chegado num acordo com a participação de todos, o governo, então, coloca para licitação um formato voltando à estaca zero antes das negociações com a comunidade. Eu queria pedir, presidente, contando com o seu costumeiro bom senso, com a sua intermediação, para que a gente pudesse falar ou colocar e defender as pessoas que mais necessitam, as pessoas que mantiveram regularidade, para dar o exemplo, para ser simbólico, no sentido de que a lei precisa proteger aqueles que trabalham na legalidade e não buscar proteger ou legalizar aqueles que foram ilegais num primeiro momento e agora querem ser legais, né, para que a gente possa interceder junto aos órgãos que estão fazendo essa licitação, para que ela possa voltar ao seu curso negociado com a comunidade através das audiências públicas. Porque realmente não dá para conceber que se faz o acordo com a comunidade, se trabalha correto, as pessoas vão para casa felizes, abrem mão de certos espaços para poder negociar a parte pública, os próprios, né, terrenos que não existiam, mesmo cedendo seus terrenos, sendo legítimos ocupantes das suas chácaras, abrindo mão daqueles espaços para atender aqueles que invadiram as escolas. Mesmo assim, depois o governo retrocede a partir da licitação para colocar baciões em suas chácaras para acabar com seus terrenos, baciões esses que nem são utilizados mais, levando em consideração a moderna visão de meio ambiente e de escoamento superficial que se tem hoje. Então, faço esse apelo aqui nessa casa para isso. E eu vou estar agora, a partir de agora, indo no secretário de obras, a quem for preciso, para que a gente possa proteger essas pessoas que são os legítimos ocupantes e os únicos legais dessa região de Vicente Pires. Os únicos, tem que se falar isso. Porque nós estamos vivendo um momento difícil, onde a ilegalidade versa, onde as pessoas ganham na justiça espaços que nos envergonham nessa cidade. Envergonham. Acho que a justiça precisa, nessa questão, entender que o que é imoral não pode continuar acontecendo, além do que é ilegal. Então, espero que essa questão seja bem vista. A segunda coisa, presidente, bem rapidamente para encerrar, eu entrei nessa casa e fui para a mesa diretora, e desde então tenho discutido um assunto que para mim é muito importante, que é a questão do paraciclo nessa garagem, para que as pessoas que usam bicicleta, e agora temos ciclovias em todos os lugares, que a gente possa construir esse paraciclo. Me coloquei, inclusive, à disposição para contribuir financeiramente do meu salário, porque é tão pouco o recurso. E estou vendo o meu mandato terminar, acabar, e esse espaço não ser concedido para aquelas pessoas que usam bicicleta. Aliás, quem a gente tem que incentivar, né? Porque a gente incentiva o uso do veículo, do carro individual, e aí nós estamos vendo o que está acontecendo. Então, eu gostaria de fazer um apelo ao senhor, que é o presidente dessa casa, e mais uma vez, entendendo que sua vontade é exatamente a mesma que a minha, de que esse paraciclo seja instalado, que a gente possa, nem que a gente faça um churrasco entre nós e contribua, para que a gente possa colocar esse paraciclo finalmente nessa garagem, atendendo aquelas pessoas que estão há tanto tempo esperando. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joey Vale. Aproveito para agradecer seu puxão de orelha e lembrar que essa presidência, logo no início dessa gestão, solicitou a celeridade. Inclusive, cheguei a visitar a administração de Brasília no sentido de dar celeridade à aprovação do projeto. Vou me atualizar quanto à devida situação do alvará para poder ser viabilizado o referido projeto, inclusive o próprio projeto das nossas hasteamento, dos nossos mastros para efeito de hasteamento do pavilhão nacional, que eu creio que, para mim, é uma das maiores vergonhas e constrangimento que nós temos nessa casa. Admiro que seja concedido alvará de funcionamento para uma instituição, mesmo pública, sem ter um mastro para poder hastear o pavilhão nacional. Infelizmente, o processo licitatório nessa instituição é extremamente moroso, lamentavelmente. Encerrado o comunicado de parlamentares, não havendo quórum suficiente para continuarmos a sessão, há expediente sobre a mesa, solicita a leitura do expediente.
Moção da deputada Celina Leão, Benedito Domingos e outros. Parabeniza e manifesta voz de louvor à Escola do Legislativo da CLDF e aos professores que especifica pelos relevantes serviços prestados no meio acadêmico em favor da educação, formação e capacitação de pessoas.
Obrigado, deputado Israel Batista. Não havendo mais parlamentares presentes em plenário, eu declaro encerrado, exceto deputado Israel Batista, deputado Joey Vale, deputado Asni Derrori, declaro encerrado a presente sessão ordinária.